Então, enquanto a instrutora vai preparando aí o seu equipamento, nós temos cerca de meia hora previsto para esta nossa conversa, no máximo, porque temos uma agenda muito carregada, mas também temos ali outros grupos de trabalho a decorrer ao mesmo tempo, não vale muito a pena nós estarmos a acelerar para além do tempo que temos condições em tomar o trabalho que está ali ao lado. De qualquer forma, eu queria agradecer-lhe a sua disponibilidade de vir cá. A professora Renata Gomes, não sei se foi distribuída a informação, foi? Foi distribuída a informação, portanto, é uma jovem investigadora portuguesa, com sucesso académico e no plano científico. Tem 27 anos, tem um doutoramento pela Universidade de Coimbra, em conjunto com a Universidade de Oxford e de London University College, creio. Portanto, é um doutoramento internacional em cooperação de três instituições universitárias. Creio que a sua área de especialidade anda pelas áreas muito em voga das nanotecnologias, mas a sua instrutora falará mais detalhadamente sobre essa matéria. E recebeu recentemente um prémio do Parlamento Britânico, portanto, concretamente a Medalha de Prata para a Ciência, Energia e Tecnologia. Foi, aliás, este facto, de que tivemos notícia pela imprensa, que despertou também o nosso interesse e quisemos recebê-la, a fim de pedir-lhe as nossas felicitações, o nosso encorajamento para a continuação da sua carreira académica e científica. E numa altura em que também ativámos, sob a coordenação da nossa relatora para a Ciência, a Sra. Deputada Elsa Paes, na parte final desta sessão legislativa, uma série de audições na área da ciência, enfim, pareceu-nos também importante recebê-la e exprimir-lhe o nosso regozijo. Não temos aqui nenhuma medalha de prata, nem de ouro, nem de bronze para lhe entregar, mas não vai de mãos a abanar, Sra. Professora, tem aqui uma pequena lembrança do nosso Parlamento, da Assembleia da República, de todos os deputados, não só da nossa Comissão, mas que a nossa Comissão se faz intérprete do regozijo dos cidadãos portugueses pelo sucesso internacional que a Sra. Doutora tem e, portanto, enfim, é uma lembrança deste ano da sua carreira e da visita que faz ao Parlamento. E, portanto, pedi-lhe agora, a fim que, dentro de 5 a 10 minutos, que nos apresentasse o seu trabalho, as suas preocupações. Depois, cada grupo parlamentar fará uma breve intervenção e a Sra. Doutora responderia no final. Muito obrigado.
Muito obrigada por me terem cá. É muito importante para mim ter a possibilidade de comunicar a vocês o trabalho de um cientista e da forma que um cientista trabalha no laboratório e tenta passar isto para a sociedade. E uma das coisas que eu gostava de mostrar a vocês era que, na realidade, pronto, nós todos temos aquela imagem que os cientistas trabalham muito no laboratório e, ao fim do dia, o que é que acontece àquela ciência toda do laboratório. Uma coisa que queria mostrar era da forma que a nossa ciência é usada para resolver problemas clínicos. Toda a ciência que eu faço é sempre com a tentar traduzir a ciência para a clínica. Por isso, normalmente, eu pego em problemas que são grandes problemas socioeconómicos, levo-os para o laboratório e tento fazer com que a gente desenvolva qualquer técnica ou qualquer produto, fármaco, de forma a conseguir ajudar os nossos pacientes, e ajudando os pacientes estamos, de certa forma, a ajudar a sociedade, e isso é o que nos interessa. Eu ainda sou um bocado jovem nesta área da ciência. Recentemente recebi um doutoramento científico, apenas me graduei da minha licenciatura em Medicina Forense em 2007. No entanto, comecei a investigação durante os tempos de licenciatura, e uma das coisas que queria mostrar é que, na realidade, nós conseguimos fazer a investigação aonde tudo é muito translacional. E o que eu queria mostrar aqui era praticamente que, ao longo destes anos todos, sempre me foquei em envolver-me em projetos onde nós possamos realmente ajudar pacientes. Em 2006, comecei a trabalhar em várias ideias na área da dermatologia, umas ideias que nós muitas vezes consideramos ser umas ideias malucas, que acabaram, neste momento, aquela ideia base que tive e desenvolvi com vários professores, está correntemente a ser usada nas clínicas para tratamentos de vitíligo e cancros de pele. Em 2007, prossegui para a área cardiovascular, que era a área do meu interesse, e começámos novamente numa daquelas ideias que ocorre no meio da noite, e acordámos e escrevemos aquelas ideias, depois desenvolvemos. Comecei a trabalhar com terapia genética para a resolução de infartos de miocárdio e também eventualmente estendemos isso à terapia do cancro. Está a funcionar. Esse trabalho que comecei em 2007, nesta fase, está em ensaios clínicos de fase 3. Está a ser testado em vários países europeus e é um ensaio clínico enorme. E em 2008 comecei como parte do meu doutoramento científico, porque na realidade eu era formada em medicina forense e não tinha uma qualificação científica forte. Como parte desse meu doutoramento, comecei a trabalhar com a nanotecnologia para a regeneração cardiovascular. E isto é aquele trabalho que nos tornou muito famosos e onde a gente tem tido muita atenção. Esse trabalho começamos em 2008, é recentemente patenteado e estamos em conversações de forma a passarmos isto para ensaios clínicos humanos, porque eu já fiz praticamente o trabalho todo científico. E agora começamos recentemente mais outros trabalhos que se desenvolveram desse trabalho de 2008, onde estamos a dar continuidade a esse trabalho para usar em regeneração cardíaca, mas também estamos a estender este trabalho para diabetes e doenças como Alzheimer e Parkinson. Por isso, para mim, era muito importante realmente mostrar que nós conseguimos pegar na ciência e traduzir a ciência, porque isso é mesmo importante para justificar este investimento enorme, porque, na realidade, parece que não seja muito e talvez não pareça, aos seus deputados não pareça muito, mas cada projeto destes talvez tenha custado quase 1 milhão de euros e nós sentimos aquela obrigação de dar alguma coisa de volta à sociedade, porque, na realidade, a sociedade é quem investiu em nós e apostou em nós para nós desenvolvermos estas nossas ideias. Aquilo, eu muito brevemente, porque sei que temos...
Desculpa interromper, quando diz 1 milhão de euros, por quanto tempo? Um projeto de investigação?
Estamos a falar, se fosse a ver, 2006, 2007, estes projetos, do princípio ao fim, 1 milhão de euros... Alguns deles não chegaram lá, mas estes projetos, por exemplo, eu tenho um projeto de 2008 que foram 4 anos e não chegámos lá. Mas estamos a falar de salário de uma pessoa, investigação, testes animais, estamos a falar de tudo. Que em termos, em comparação com aquilo que se faz na indústria, é muito pouco. Mas para um cientista e um investigador é mesmo muito e nós sentimos aquela obrigação de dar algo de volta, o máximo possível de volta à sociedade. Aquilo que vos queria falar muito brevemente era praticamente sobre aquele trabalho em que nós temos tido muita atenção da imprensa, que era sobre a nova geração e a nova revolução que a gente criou, que foi através de usar nanopartículas para regeneração cardíaca, através de fazer marcação de células estaminais e desenvolver estas terapias. Nós, claro... Como tinha dito, vamos buscar sempre os grandes problemas à clínica. E um dos grandes problemas da clínica tem sido sempre problemas isquémicos, especialmente problemas de pernas em diabéticos e, claro, a doença cardiovascular, especialmente o infarto do miocárdio. E essa é a área onde eu me dedico e tenho mais formação em termos clínicos e científicos, é na regeneração do miocárdio após o infarto cardíaco. E tendo em conta que existe alta mortalidade nestas áreas e as terapias farmacêuticas e a cirurgia tem sido um problema porque não existem corações suficientes para os transplantes, nós apostamos no desenvolvimento das células estaminais para esta regeneração. No entanto, com esta ideia de usar as células estaminais para regeneração, tem havido vários problemas. Um dos grandes problemas é entregar as células estaminais nos nossos pacientes, ver como é que são processadas e aliás, apesar disso, após entregar estas células terminais, temos grandes problemas em fazer com que estas células sobrevivam, porque afinal nós estamos a entregar células terminais em áreas que estão muito, muito afetadas. Então o que a gente decidiu fazer foi desenvolver um sistema de nanotecnologia que pudesse permitir que a gente soubesse exatamente onde estas células terminais que nós estamos a entregar para tentar regenerar o coração ou as pernas dos pacientes, tentar saber onde elas exatamente estão, mas também fazer com esta nanotecnologia que as células terminais sobrevivam e depois causem a regeneração dos nossos corações. Eu praticamente dou o exemplo do coração, porque é onde eu trabalho mais, mas nós temos colegas na Austrália, temos colegas em Nova Iorque, em vários sítios, a tentarem usar isto para sistemas de cancro, Alzheimer, Parkinson e muitos outros. Então nós tentámos desenvolver estas, que nós chamamos, e que a imprensa acha muita piada, as nanocoisas, mas estas nanocoisas são as nanopartículas. Queríamos desenvolver isto também de forma em que a gente pudesse controlar os pacientes de forma não invasiva, porque não é vantagem nenhuma tentarmos fazer com que os pacientes recuperem e depois tendo que andar a fazer biópsias, que não é nada bom. Então desenvolvemos este sistema de forma que a gente conseguisse andar a fazer sempre taques e ressonâncias magnéticas aos nossos pacientes. Então, o que aconteceu? A gente desenvolveu estas nanocoisas, estas nanopartículas, absolutamente do nada. Eu passei à volta de 9 meses num laboratório de química a aprender como fazer isto e inventámos muito pelo meio, porque nunca ninguém tinha feito nada disto. Como consequência, conseguimos desenvolver um produto que pode ser usado em humanos, porque tudo que é usado na sua constituição é aprovado, tanto na Europa como nos Estados Unidos, para uso humano, e temos a patente registada. Isto para nós é uma grande vantagem, porque isto significa que isto permite-nos passar a nossa ciência para uma empresa que depois também aumenta o mercado de trabalho para cientistas e outras pessoas que terão que ainda mais desenvolver este produto. Claro, a gente desenvolveu isto para marcar as células terminais, queríamos saber se conseguíamos marcar as células terminais para depois usar a nanotecnologia para ajudar os pacientes. E o que a gente consegue ver é que, na realidade, conseguimos fazer isso. Também que era muito importante para nós ver se era possível visualizar isto através de métodos não invasivos, através do TAC e das ressonâncias magnéticas, e conseguimos ver que também conseguimos fazer isso, e isso foi muito importante para a gente. E depois nós estávamos sempre naquela ideia de usar esta nanotecnologia para ajudar as células terminais a sobreviver nos pacientes, e nós ainda desenvolvemos mais esta nanotecnologia e tornamos as nanopartículas muito mais complexas. E demos-lhes moléculas de forma a que fizessem com que estas células terminais sobrevivessem, e isso também funcionou. E o que vos queria mostrar era resultados dos últimos testes que a gente fez. Claro, tinham que ser testes animais, porque isto estamos em conversações e possivelmente poderá passar para testes humanos, testes clínicos. E aquilo que nós conseguimos ver é que esta nossa nanotecnologia funciona em comparação com os termos de controlo. E aquilo que eu queria mostrar, que é mesmo onde se vê que as coisas estão a funcionar, é aqui. Se vocês, se os seus deputados virem as duas imagens do topo, isto aqui é um modelo animal onde a gente faz uma ligação de uma artéria do fémur. E quando isto é um bocadinho o que acontece nas clínicas. Nós temos pacientes onde têm doença arterial e doença cardiovascular e começam não só a ter problemas coronários, problemas no coração, infartos de miocárdio, mas também começam a ter trombos gigantes nas pernas e as pernas começam a auto-amputar. E o que acontece muito nas clínicas e com os tratamentos correntes é o que vocês veem nos dois painéis de cima, é que existe uma necrose e as pessoas começam a perder dedos dos pés e eventualmente temos que amputar as pernas dos pacientes. Isto acontece muito também com pacientes diabéticos. No entanto, com esta nossa nanotecnologia, o que nós conseguimos fazer é o que vem na parte de baixo. Isto são exatamente animais que tiveram aquele mesmo modelo de doença, que é o que nós vemos nas clínicas, mas a diferença é que receberam aquele tratamento da nanotecnologia, que nós desenvolvemos aquelas nanocoisas. E o que acontece é que vocês veem que não veem amputação alguma, nem veem necrose, e isto foi a nossa grande vitória. No entanto, claro, nós somos cientistas, andamos a fazer mais testes, porque queremos, na realidade, ver que nós estamos a conseguir regenerar os órgãos, no entanto, não estamos a causar outros problemas, e nós vemos isso com métodos complementares e mais métodos complementares, porque também é muito importante ver que aquele sistema que nós estamos a usar da nanotecnologia, com o tempo depois não irá fazer com que hajam mutações e problemas pós-tratamento, porque isso acontece muito com novos fármacos. Claro, mostrei aos senhores o que acontece quando se usa isto em doença arterial, doença periférica. No entanto, isso foram estudos que estão todos acabados e estão prontos. No entanto, a minha grande batalha é regenerar corações, e nós somos os embaixadores da Fundação Britânica do Coração, onde nós temos a campanha e temos um grande grupo de investigação que se chama Remendar Corações Partidos. E o que nós fazemos aqui, como vocês veem, é usar esta a nossa nanotecnologia nestes corações. E praticamente o que está a acontecer neste nosso novo sistema é que, através da nanotecnologia, nós estamos muito rapidamente a conseguir remendar os corações partidos. E o que vocês veem aqui é que no painel, no vosso painel onde vem vermelho, isto é o que acontece após um infarto do miocárdio. Vem claramente que existe uma disfunção cardíaca. Quando nós começamos a fazer aquele tratamento com a nanotecnologia, estamos a passar de um coração problemático para um coração quase normal. E isto aqui, isto aqui começa a ser visto, este melhoramento em função cardíaca, nós começamos a ver ao fim de 12 semanas. E apenas com fármacos, isto demora 6 meses ou mais, se houver recuperação, porque, no entanto, existem muitos pacientes que não sobrevivem até lá ou desenvolvem outras complicações. Então, aquilo que queria mesmo mostrar aos senhores deputados era que nós, na realidade, conseguimos pegar na ciência daqueles laboratórios, pegar nela e traduzi-la para as clínicas, e uma das nossas grandes vitórias tem sido que temos tido alguns pacientes que se têm voluntariado para fazer alguns testes, e este aqui é um dos nossos pacientes que, como veem, ele mal conseguia subir as escadas, conseguia subir 10 ou 15 escadas porque estava com problemas de insuficiência cardíaca, e neste momento ele corre 15 minutos todas as manhãs, por isso. E claro, queria agradecer a todos vocês por me terem cá, e também a todos os meus colaboradores, porque, apesar de eu trabalhar à volta de 18 horas ao dia sem a ajuda de outras pessoas, este trabalho todo não era possível, especialmente porque eu normalmente pego num projeto e ao fim de 2, 3 anos o projeto está quase pronto a ser passado para uma companhia para fazerem aquele desenvolvimento, que nós não temos a capacidade nem temos a mão de obra para tal. E este projeto e muitos outros projetos têm sido em colaboração com financiamento do governo português, mas também com financiamento de outras instituições, e tenho tentado sempre fazer com que a nossa ciência seja desenvolvida dentro da Europa, pois, porque, sendo europeia e sendo portuguesa, eu acredito em investir em nós próprios, ter um sistema de reciclagem. Por isso, se tiverem algumas perguntas, estejam à vontade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora, pela sua apresentação, muito interessante, que, aliás, introduziu uma, para mim, inesperada nota de romantismo, com esse título, Remendar Corações Partidos. E vamos agora, para as intervenções dos grupos parlamentares. A Sra. Relatora da Ciência, a Sra. Deputada Elsa Paes, e também intervém também pelo PS, ou o PS depois deseja também intervir? Do Sr. Deputado Elsa Paes. E depois seguimos então os grupos parlamentares, o PSD, o CDS, o PCP nesta altura não está, e o Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Elsa Paes, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial à Sra. Professora Renata Gomes e, antes de mais, felicitá-la por este extraordinário trabalho que tem vindo a desenvolver, que foi, aliás, objeto de reconhecimento através do prémio Medalha de Prata pelo Parlamento Britânico, que lhe foi atribuída. É, de facto, um orgulho para mim e para nós todos que somos portugueses e portuguesas ter uma jovem com um percurso deste, um percurso permitido também pelo trabalho e pelo investimento que o nosso país tem feito na ciência. Se não tivéssemos feito nos anos anteriores o investimento na ciência, não estávamos agora a ter a oportunidade de a ouvir com esse empenho e com ainda tudo o que tem para dar, porque este trabalho em ciência está no início e os investimentos em ciência não se veem no dia seguinte, veem-se muito à frente. E já começamos a ver o produto de todo este investimento, que também resulta por parcerias internacionais que os próprios laboratórios portugueses, nomeadamente o Centro de Neurociências Biológicas e Biomédicas da Universidade de Coimbra, ou associada à Universidade de Coimbra, tem com parceiros internacionais. Além deste centro, há outros de excelência em Coimbra, inclusivamente, não sei se há algum incêndio, se temos que fugir. É só um alarme, é um coração partido. Em Coimbra, cidade da ciência, das universidades, há outros institutos também, noutras áreas, não tanto ligado às biomédicas, mas mais às tecnologias, o Instituto Pedro Nunes, que já tivemos a oportunidade de ouvir no âmbito do relatório para a ciência, e também outras universidades, nomeadamente o Minho, a UBIC e a UPTEC, que também tivemos aqui a oportunidade de ouvir no âmbito dessas mesmas audições, cujos investigadores jovens, como a senhora professora, estão a fazer trabalhos absolutamente extraordinários a internacionalizar a nossa investigação, porque se não se internacionalizar também não vai a lado nenhum, porque todas estas sinergias potenciam-se com estes contactos. Investir em ciência é caro, como disse, um projeto, 1 milhão de euros. É por isso que eu às vezes não percebo porque é que se diz que o investimento que foi feito foi muito excessivo. Não foi, porque só quem não trabalha nestas coisas é que não percebe que, de facto, todo este material implica muito dinheiro. Mas é um dinheiro, em meu entender, que tem retornos, não são imediatos, nem são no dia seguinte, mas são retornos em termos também empresariais e, portanto, de verba líquida, mas sobretudo retornos em termos do aumento da qualidade do nosso bem-estar e do nosso desenvolvimento social. E esses também foram particularmente visíveis pela exposição que a senhora professora acabou de nos fazer. Eu não tenho grandes perguntas para lhe fazer, porque sou de facto uma ignorante em nanotecnologia, sou socióloga e nestas coisas mais biológicas e tecnológicas. A leitura que eu faço de tudo isto é uma leitura política e é sobretudo uma leitura que vai no sentido de salientar a excelência do trabalho que Portugal tem feito nesta matéria, visível na sua exposição, e também alertar os partidos da oposição, os partidos da maioria agora no governo, para o facto de que este investimento não pode, de maneira nenhuma, ser quebrado, tem que ser continuado, para que outros jovens, como a senhora professora, possam ter a possibilidade de ingressar nestas parcerias internacionais para o bem do país. Portanto, eu quero felicitá-la. Só gostava de saber, agora penso que já está em pós-doc, como é que se prevê o desenvolvimento da sua carreira? Não sei se está em situação de contrato, como é? Ao nível da carreira, gostava que nos falasse um bocadinho da sua carreira no quadro de todo este processo de investigação e como é que Portugal está a integrar essa carreira ou se está a fazê-la por conta própria. Muito obrigada.
No fim, no fim. Agora pelo PSD. Sr. Deputado Duarte Marques, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em nome do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, gostava de dar as boas-vindas à doutora Renata Gomes. Foi com enorme prazer que ouvimos e que assistimos à sua apresentação. É sempre bom salientar e ver casos em que a investigação é dedicada com grande empenho à aplicação na vida das pessoas. Nós consideramos que os níveis de investigação devem procurar sempre serem o mais possível úteis à sociedade em que vivemos e, sobretudo, à sociedade que nela investe. E foi bom ouvi-la dizer que aquilo que faz só lhe é permitido porque a sociedade investe e apoia, e não pode haver ciência que não tenha como objetivo servir a sociedade. É verdade que, às vezes, é mais fácil atingir resultados. É óbvio que esta procura incessante do conhecimento nem sempre dá resultado, mas faz parte do próprio método científico, e o que nós desejamos é que cada vez mais esta necessidade de tirar externalidades positivas do processo, mas sobretudo aplicações diretas do processo, são se calhar a ferramenta e a arma que Portugal também e a Europa podem ter para sair desta crise e sobretudo para acrescentar valor ao mundo em que vivemos. Não podia deixar de referir também que, como jovem, é um prazer ver uma jovem com tanto sucesso lá fora, e sei bem que percebi que fez o curso e a sua licenciatura sobre o curso académico todo no estrangeiro, mas eu não podia deixar de referir que há poucos dias, numa entrevista que li sua e fiquei curioso de lhe perguntar esta questão, porque é que diz que prefere contratar jovens portugueses como colaboradores? Eu, segundo percebi, trabalha em rede com vários países da Europa e de fora da Europa. Portugal é também um desses parceiros, é com enorme alegria também reparei que o Biocante estava incluído e que, aliás, foi uma das casas de ciência recebidas aqui na Assembleia muito recentemente, mas gostava de deixar esta questão também de porque é que acha que os portugueses são mais úteis que os outros. Imagino que não seja só por serem portugueses, mas se fosse também já bastava e, não era, e já era bom. Mas também deixar esta pergunta e, por outro lado, perguntar-lhe o que é que vê lá fora que possa ser feito de forma diferente cá em Portugal e aproveitado cá em Portugal, e também de que maneira é que se relaciona com Portugal neste aspecto, ou seja, se o seu trabalho pode ser aproveitado em Portugal, se há empresas portuguesas a colaborar, se há interesse em aplicar este tipo de ciência e de investigação em Portugal e na Europa. E terminava dizendo-lhe que, como partido da maioria do governo, que apoia o governo nesta Assembleia, é para nós um enorme privilégio e prazer vê-la nesta condição, a ganhar o prémio, a medalha de prata do Parlamento Britânico, momento que o nosso Parlamento Português não podia deixar de se associar, apesar de não percebermos porque é que não ganhou a medalha de ouro, mas de facto é porque não deveria existir. Mas deixar aqui do nosso lado os melhores agradecimentos e, sobretudo, orgulho em sermos portugueses e contar com portugueses com tanto sucesso lá fora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Seufert, pelo CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Doutora Renata Gomes, eu queria lhe dar, antes de mais, também em nome do CDS, as boas-vindas e os parabéns pela medalha que ganhou do Parlamento Inglês. É aquilo que nos trouxe aqui hoje é fascinante, ainda que não percebamos nada daquilo que realmente faz, como deve calcular. Mas muitas vezes, mais do que os mecanismos concretos que produzem os efeitos que nos disse, são os efeitos visíveis nas pessoas, como nos mostrou. Portanto, nós sabemos que não é magia, porque sabemos que há resultados práticos e sabemos que nasce de um trabalho científico que é suado, verificado e verificável. E para quem trabalha ou trabalhou na área da ciência e conhece o método científico, sabe que não tem que perceber aquilo que está a acontecer, se aquilo que está a acontecer parte de exames que respeitem esse dito método científico, e como aqui nos explicou, questões que têm a ver com os grupos de controlo e com os mecanismos verificáveis que aqui nos explicitou. Eu julgo que é absolutamente fascinante, ainda assim, aquilo que aqui nos relatou. Eu acho que o reconhecimento que teve pelo Parlamento Inglês é ele também um reconhecimento justo, e é o Parlamento Inglês homenagear os nacionais e os que trabalham em Inglaterra, segundo percebi, com aquele prémio, é algo que honra qualquer português por ter sido uma portuguesa a ser laureada. Do ponto de vista do Parlamento Nacional, eu creio que os cumprimentos que receberá aqui todos os grupos parlamentares são também inteiramente devidos. Eu gostava de lhe agradecer ter vindo cá hoje, ter-nos deixado as palavras que deixou e ter-nos mostrado o trabalho que faz, e sobretudo quero lhe desejar que o mais rapidamente possível se consigam replicar estes resultados para ajudar o máximo número de pessoas possível, que eu julgo que a ciência é um meio para atingir determinado fim, neste caso consertar corações partidos no termo literal e não figurativo. Não sei se há ciência para resolver os outros problemas dos corações partidos figurativos, mas pelo menos que os literais se consigam resolver o mais rápido possível. Desejo-lhe então que o seu trabalho produza imensos e bons resultados, porque eu acho que é para isso também que trabalha, certamente, e é para isso também que o reconhecimento que lhe é dado deve servir, julgo eu, de um incentivo a que possa proporcionar felicidade a maior número de pessoas possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Drago, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também agradecer a presença da professora Renata Gomes e dar-lhe os parabéns pelo seu trabalho. Creio que todos compreendemos que a homenagem que lhe foi feita é mais do que merecida. E devo dizer-lhe, daquilo que nos aqui apresentou, eu creio que ficamos todos impressionados com a complexidade da pesquisa que realiza. Não só pela complexidade, como com os seus objetivos, ou seja, de melhorar a vida de pessoas que se defrontam com problemas de saúde graves, com implicações graves na sua qualidade de vida. E, portanto, creio que todos nós ficamos bastante impressionados com aquilo que hoje aqui nos mostrou. nesta comissão nós não acompanhamos tanto o processo científico, mas mais como nós estruturamos politicamente perspectivas de continuidade e de resultados no âmbito da investigação científica. E nesse sentido, aquilo que eu lhe pedi era que nos ajudasse também a refletir sobre isso. Ou seja, nós temos muitas vezes a sensação que Portugal fez nos últimos 20 anos avanços importantes no campo da produção científica. Nós tínhamos, de facto, uma tradição, enfim, relativamente anacrónica no campo científico. Eu creio que demos saltos importantes e eu creio que hoje os nossos jovens investigadores demonstram isso mesmo, essa qualidade e essa excelência, mas também temos a sensação de que neste momento para o futuro há aqui um conjunto de obstáculos para que isto possa de facto estabelecer-se como um ponto central no futuro da sociedade portuguesa, ou seja, a produção científica de excelência e esta capacidade de fazer articulação a nível internacional com tanta qualidade. E era isso que eu lhe pedia que nos ajudasse a refletir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria-lhe também, com a licença dos meus colegas, pôr uma questão técnica. Se a Sra. Doutora trabalha na sua investigação e no seu só com células estaminais embrionárias ou também com células estaminais adultas, se trabalha indistintamente com umas ou com outras, e no caso, se já há aplicações terapêuticas de trabalho de células estaminais na sua área, nomeadamente, se bem entendi, regeneração, terapias cardíacas e regeneração do miocárdio, sejam células estaminais embrionárias, sejam células estaminais adultas. Muito obrigado.
Obrigada. Então eu começava, se não se importassem, por responder na ordem em que me fizeram as perguntas. Em relação à pergunta da doutora Elsa Paes, na realidade este projeto foi em grande parte possível por um financiamento extraordinário através do Ministério da Ciência, da Fundação de Ciência e Tecnologia, através de Portugal. E eu fico muito grata por esta oportunidade. Em termos de progressão de carreira, como viu, eu praticamente vivo entre 3 países, 4 cidades, e o que acontece é que eu praticamente serei e sei que continuarei sempre a ser aquilo que é considerado um cientista europeu, através de Marie Curie ou de estatutos, onde nós, na realidade, um cientista nunca tem um contrato de trabalho. Não somos como os artistas, mas também não temos contrato de trabalho, e o que nos é importante é ter a possibilidade de, especialmente para mim, porque eu sei que no trabalho que eu desenvolvo, se nós não colaboramos e não temos a mente aberta e vamos para além fronteiras, a nossa fortuna não se desenvolve e não chegará às clínicas, porque no entanto, quando chegamos à parte dos ensaios clínicos, nós precisamos de ensaios clínicos que são multicenter, que são usando vários hospitais, países diferentes, centros diferentes. Não é fácil ser cientista, é muito difícil. Não estamos só a falar de financiamento, nem de progressão de carreira, estamos a falar de toda a logística, tudo e mais alguma coisa, mas eu acredito que quem corre por amor não se cansa, e é isso que acontece. No entanto, na realidade, este projeto teve uma grande ajuda do governo português e a intenção é continuar da mesma forma, porque através disto temos interesse de empresas portuguesas que querem dar progressão a este trabalho e fazer a parte que nós não temos a possibilidade de fazer, e isso trará sempre riqueza nacional. Estamos a chegar à situação em que esta tecnologia em grande parte pertence a Portugal, quase praticamente a tecnologia pertence a Portugal, e vamos chegar a um ponto onde esta tecnologia vai praticamente revolucionar o mercado na área, e vai chegar ao ponto onde o país não vai ter que comprar o seu produto a outros países, porque nós fizemos a investigação através de outro instituto e ficou lá registada. Vai ser um bocado ao contrário, os outros países vêm buscar ao país, e é mesmo muito importante para mim também tentar criar alguma riqueza nacional, nem que se justifique apenas na produção de mais um ou dois postos de trabalho. Para mim é o suficiente, basta um posto de trabalho, que acho que já é positivo. Em relação ao Sr. Deputado Duarte, falou da aplicação da ciência e ser traduzida do laboratório para as clínicas. É dessa forma que eu trabalho, e toda a investigação que eu faço desde o tempo de que era estudante de licenciatura em medicina, toda a minha investigação foi sempre feita através das oportunidades dadas pelos contribuintes, através de financiamento de governos, através de financiamento de caridades. Por isso, não é só um dever cívico meu, mas também é aquilo que eu acredito que temos que retribuir à sociedade. O método científico, digamos que é para seguir e tem funcionado bem. Em relação a contratar portugueses, porque é que eu prefiro contratar portugueses? Não é bem contratar, é porque os cientistas não têm contrato. Aquilo que eu vejo, eu trabalho com vários países da União Europeia, americanos, australianos, nós temos tudo. Nós temos uma equipa, correntemente a equipa geral são 70 pessoas, onde existem 30 nacionalidades. E na sub-equipa onde eu estou, somos todos nacionais. Na equipa onde eu estou somos 7 quatro países diferentes. No entanto, os portugueses têm aquela habilidade daquilo que nós chamamos, muito simplesmente digo, do desenrasca. Eles são muito flexíveis, não têm medo de fazer nada, pensam muito bem e são rápidos e ágeis e flexíveis, e isso é a essência de um cientista. Não é só ter o conhecimento, mas também ter a habilidade de o aplicar e traduzir. E eu tenho notado que aqueles estudantes que vêm de Portugal e aqueles portugueses com que eu colaboro têm muito essa capacidade de fazer isso. No entanto, os japoneses já não têm muito essa capacidade de o fazer, mas isso é uma das razões porque eu prefiro contratar os portugueses, não é porque são portugueses, porque ao fim do dia todos aqueles que chegam a mim têm todos o mesmo patamar de formação, são todos com altas notas. Por isso, são todos muito bem qualificados, não é por ser portugueses ou não, é pela sua capacidade de trabalho. Em relação ao que o Sr. Deputado Miguel disse, em termos de remendar corações partidos, nós literalmente estamos a fazer isto na clínica e pronto, nós chamamos de remendar corações partidos porque é importante para nós que a população em geral, toda a gente, desde dos médicos até as pessoas de outras áreas que não percebem da área, percebam que nós, na realidade, o que nós queremos fazer é mesmo remendar os corações partidos. Isto é a forma mais fácil de lhes explicar o que, na realidade, estamos a fazer, porque a ciência por trás disso é um bocadinho mais complicada, mas o que nós queremos fazer mesmo é a qualidade de vida destes pacientes, porque todos nós, de certa forma, sentimos as doenças cardiovasculares e outras doenças na pele. E sabendo que a estatística diz que metade de nós aqui nesta sala vão morrer de um ataque cardíaco, dá sempre uma ajudinha a saber que podemos remendar os corações partidos. Em relação ao que a senhora deputada Ana, do Bloco de Esquerda, disse, eu farei sempre tudo o que possa para ajudar, contribuir para que a forma que a ciência seja feita e as regulações sejam feitas em Portugal possam ser melhoradas. Existe, em qualquer sistema, o Reino Unido tem um sistema de ciência, de progressão científica, de aplicações clínicas muito avançado. No entanto, mesmo eles têm sempre lugar para melhorar as coisas. Existe lugar na ciência portuguesa e no sistema português para ser melhorado. E uma das coisas que nós falamos sempre muito é aumentar o lobby na União Europeia, em nome de Portugal. Uma das coisas que é muito importante para os cientistas é simplificar a legislação e a burocracia envolvida com a ciência, porque como para vocês é importante que nós simplifiquemos a nossa ciência para vocês entenderem, o contrário também é importante, porque nós ao fim do dia não percebemos muito pouco de lei e de política, e é importante que as políticas sejam simplificadas. Basta serem simplificadas, porque ao simplificar os regulamentos e as políticas, isso ajuda com que cientistas e instituições científicas nacionais muito mais facilmente depois apliquem para os grandes projetos de financiamento europeu sem grandes entraves, porque o que tem acontecido é que as regulações estão um bocadinho complicadas e nós não as percebemos bem, e as instituições e os cientistas dentro de Portugal e das instituições portuguesas têm tido a tendência a desistir e não avançarem porque não percebem no que se estão a meter. E tem sido um bocadinho desperdício em termos de financiamento europeu. No entanto, a vontade de mudar isto é o que importa. Em relação ao que o Sr. Professor me perguntou...
Deputado.
Sr. Deputado me perguntou em relação a usar células estaminais...
Mas são embrionárias ou adultas?
É assim, existem, existem várias... muitas áreas, as células estaminais estão a ser usadas. Por exemplo, nós, no nosso caso, usamos células estaminais... células estaminais adultas, que nos permite fazer um transplante autólogo dos pacientes, porque é aquilo que nós acreditamos ser melhor, porque não temos que ter os pacientes em terapia imune, não temos que ter, não temos os grandes problemas das células estaminais. E também, para mim, é muito importante ter o transplante autólogo de células estaminais adultas, porque aí, em termos de regulações e legislações, não temos grandes problemas com as células embrionais estaminais. E uma das coisas que é muito importante em Portugal ter, que eu apelava mesmo, era que se começasse a pensar um bocadinho em começar a ter regulações sobre regulamentos sobre o uso de células estaminais, como pode ser aplicada nas investigações, se poderá passar em ensaios clínicos, porque neste momento em Portugal não existe regras estabelecidas e leis, decretos que terão que ser seguidos em relação às células estaminais. E o que acontece faz com que os cientistas tenham medo, digamos, tenho mesmo medo de começar a investir naqueles projetos com células estaminais cá dentro e depois passar a testes animais ou passar mesmo a testes clínicos e não sabendo, porque não há uma legislação, depois não sabem o que vai seguir acontecer nos próximos anos ao trabalho que iniciaram e como lá fora fazer investigação com células estaminais. Basta infringir a mínima lei, aquilo envolve penas de prisão de 5 a 10 anos. Os cientistas têm esse medo e o que tem acontecido é que os grandes testes das grandes equipas portuguesas com células estaminais, sejam embriónicas, sejam adultas, eles têm pegado e ir fazer esses testes lá fora em países onde existe uma legislação definida. De certa forma, se se puxasse um bocadinho para que essa legislação saísse o mais rápido possível, essas equipas voltavam. Porque estamos a falar de equipas, e até são equipas relativamente grandes, estamos a falar de equipas de 30 a 40 pessoas.
Onde diz lá fora, Reino Unido e Suécia?
Sim, sim, lá fora, fora de Portugal.
Sim, sim, mas sim. Quais são os países onde...
O que eu mais tenho conhecimento é o Reino Unido, sendo na Inglaterra e na Escócia, na Finlândia e na Suécia. Na Finlândia e na Suécia existem uma equipa que se mudou para a Polónia também, porque as regulações estão bem estabelecidas.
Bom, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Felicitamos-lhe uma vez mais pelo seu trabalho. Desejamos continuação de sucesso. E a senhora professora sabe que, além de ter aqui pelo menos, ao que vimos, 50% de pacientes em risco potenciais, e, portanto, será sempre bem-vinda para nos aconselhar, terá sempre aqui uma casa à sua disposição para qualquer coisa em que possamos ser útil, algum input que queira trazer e que possa estimular o debate da legislação científica e dos problemas científicos em Portugal. Nós agradecemos o contributo que nos quer fazer chegar. Já nos ficou a conhecer. Nós também ficamos a ver que os cientistas não são aqueles cientistas do professor Tornesol e os políticos também não são aqueles estereótipos que às vezes são apresentados. E, portanto, espero que esta relação frutifique. Muito sucesso, Sr. Professor.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Pequeno intervalo para desfazer o seu equipamento.